Ir em busca de direitos ou de justiça pode ser árduo. A rotina pode ser intensa, como a do ativista por moradia, Manuel Vieira.
No dia a dia, a gente tem muitas coisas. A gente faz acompanhamento aí de ocupações urbanas, né? Então tem que acompanhar os processos de negociação, tem que acompanhar obras dentro das comunidades, fazer aquele trabalho de base também, que é o quê? Visitar os moradores, conversar, fazer assembleias, fazer reuniões, panfletar, fazer o jornal da comunidade. Então tem toda uma dinâmica aí que a semana acaba ficando curta para tanta coisa que tem, né?
No Rio de Janeiro, a ativista pela segurança pública, Nívia Raposo, defende que os grupos precisam ficar em cima para não deixar os casos caírem no esquecimento.
Porque a maioria dos casos que envolve o Estado, a maioria dos casos acaba sendo arquivado porque a família vai ficando cansada, né? Porque é um processo. É para isso mesmo, é um processo cansativo, é desgastante.
Nessa caminhada, muitas pessoas acabam perdendo a saúde.
A nossa saúde mental também fica muito abalada. Muitos dos familiares perderam a saúde, né? Muitos familiares sofrem de depressão, problemas cardíacos, problemas psicológicos, psíquicos. E aí, reparação para a perda de um filho não tem, não existe. É uma dor inominável.
Além dos familiares das pessoas envolvidas em tragédias, os ativistas também podem enfrentar riscos. Dados do Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos apontam que entre 2019 e 2022 ocorreram 1.161 casos de violência contra ativistas pelos direitos humanos. 169 registros foram de assassinatos. A assessora jurídica e representante da Terra de Direitos no Comitê, Alane Luzia da Silva, chama a atenção que as ameaças são as ocorrências mais frequentes.
Acho que é importante falar que essa violação ela não é tão levada a sério pelo poder público quanto deveria. É um crime que precisa de representação, né, para que ele seja investigado, senão pode acabar talvez no boletim de ocorrência mesmo, precisa de representação. Então precisa que a defensora fique lá, né, impulsionando a ação. Além disso, não é tratado com devido cuidado, né, quando a gente está falando de defensores de direitos humanos, onde a gente sabe que os assassinatos que a gente lida, em geral, né, já existiram outras violências anteriores.
As organizações que trabalham com os direitos humanos avaliam que durante a gestão federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, o cenário para os ativistas no Brasil ficou arriscado.
A gente fala muito que nesse período, assim, desses últimos 4 anos, teve um fomento, foi muito mais do que o governo ter sido conivente, sabe, com a violência que acontece, mas de fomentar mesmo, pelos discursos do governo e tal. E o que a gente herda desse processo é um processo de hostilidade mesmo e que a gente acredita que vai levar muito mais do que 4 anos.
Apesar disso, a vice-diretora do Instituto DH, Maria Emília da Silva, defende que pelo menos o contato com o governo federal atual, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, já tem melhorado.
No momento, nós estamos com um Ministério de Direitos Humanos que vem numa linha contrária à que estava antes. Então, a gente tem uma abertura no âmbito federal, estou falando de Minas Gerais. Mas, no âmbito estadual, a gente continua com uma mesma política. Então, a gente abre-se de um lado, de outro lado, se fecha.
A Resolução 53 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1998, prevê que os órgãos da sociedade têm a obrigação de proteger os defensores dos direitos humanos. No Brasil, existe o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Alguns estados, como Minas Gerais, também têm programas próprios. Alane Luzia, no entanto, defende a criação de uma política nacional.
Agora está iniciando esse processo de debate desse grupo de trabalho, que vai construir o Plano Nacional de Proteção e vai construir também um anteprojeto de lei para ser votado no Congresso Nacional, que aí finalmente a gente teria uma lei federal, né, que trataria desse tema de defensores de direitos humanos. Porque até então a gente funciona muito por meio de decretos e portarias, né, que já demonstra também a fragilidade da política.
Apesar da insegurança, milhares de pessoas continuam em busca de direitos por todo o país. O Brasil é um país que, infelizmente, aprendeu a conviver com as tragédias. De tempos em tempos, comunidades inteiras ou algumas pessoas individualmente são conduzidas a escolher uma causa para lutar. Afinal, são muitas, inclusive a defesa dos defensores.
Certo é o certo, errado é errado, nem esculachar, nem ser esculachado. Meu papo é bem reto, eu não mando recado, respeito pra ser respeitado. Quem tem caráter e honra, positividade, atitude, covardia nunca, humildade, sei o que eu quero, eu posso.
História, nossas histórias, Jesus.